Estamos na secção de Eclesiastes, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, e é uma secção que está a explicar e aplicando o plano de Deus. É uma parte central do estudo de Eclesiastes, aqui de Salomão, e que está a abordar as desigualdades e as várias assuntos que parecem injustos ou injustos no mundo. Vimos que, no capítulo 6, vimos que a prosperidade nem é sempre necessariamente boa. E aqui estamos a ver nesta secção de hoje que a adversidade ou a aflição, os problemas, não são nem sempre necessariamente maus. No capítulo 6, versículo 12, quando terminamos essa secção, diz aí: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E aí a pergunta é: quem sabe o que é realmente bom para nós? Ora, a resposta, obviamente, Deus sabe. É Deus que sabe. Esta pergunta sobre o que é bom é, digamos assim, uma introdução ao capítulo 7, que já revemos no estudo anterior, mas no estudo anterior cobrimos até ao versículo 7, mas hoje quero brevemente rever estes pontos para continuar do versículo 7 em diante. Vemos no versículo 1 que diz que um bom nome é melhor que um ungüento precioso. Isto é bom ter uma boa reputação, um bom renome, ser uma pessoa respeitada. E como lemos também em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos então ver aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: não exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Por isso, estas provações que temos, estas dificuldades que temos temporariamente, diz assim, é para confirmar o valor da nossa fé. E isto é muito mais valioso que o ouro. Embora nós tenhamos dificuldades e testes na nossa vida, que são, digamos assim, como passar testes pelo fogo. Muitas pessoas passam na vida deles, ou na saúde deles, por testes muito fortes, que são testes como fogo. E por isso está a dizer aqui que, quando passamos por estas dificuldades que fazem com que nós tenhamos um bom nome, esse bom nome é mais precioso que o ouro. E depois lemos aí que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Porquê? Porque quando morremos já temos um nome. Quando nascemos não temos nome nenhum, não temos fama, não se. Mas agora, quando morremos, já escrevemos um bocadinho de uma história acerca de quem somos e temos uma certa reputação estabelecida. Isso é semelhante ao versículo 8 do mesmo capítulo, capítulo 7, diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Aí vê-se que, ao fim, a conclusão é melhor que o início. Porquê? Porque a pessoa tem um nome. E se desenvolveu um bom nome, vai ser recompensado na ressurreição. Por isso, se uma pessoa, por outro lado, fez mal, também vai ter o fim dessa vida terrível. Porque quando uma pessoa faz mal, vai ter uma vida infeliz e ao fim isso para. Mas, por outro lado, como eu mencionei no estudo prévio, este versículo também pode estar a mencionar acerca de observar outras pessoas nascendo e morrendo. Isto é, aprendemos por outras pessoas. Por exemplo, quando vamos a um funeral e vemos o que está a acontecer e as tristezas e como a vida é curta, então aí isso nos ajuda a pensar e pensar no valor da vida e nos ajuda a dizer, olha, eu preciso de medir os meus dias e ver como estou a andar e andar melhor. E por isso é, digamos assim, cego o pensamento do versículo 2, onde diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porquê? Ir a um funeral, um período de luto, tem o benefício de fazer nós pensarmos sobre a nossa própria mortalidade. Isso nos faz lembrar que todos temos que morrer um dia, faz-nos lembrar que um dia vai ser o nosso funeral, e por isso, isso é de valor para nós termos medir os nossos dias, como David diz em Salmos, diz, ensina-nos a contar os dias, para que tenhamos um coração sábio. E por isso pensar acerca da nossa mortalidade não é de uma maneira exagerada, que seja um caso de perder motivação, mas de uma certa maneira certa, para nós pormos as nossas contas certas com Deus e meditarmos e vermos que precisamos fazer melhor na nossa vida. Temos que fazer melhor na nossa vida. E por isso, então, no versículo 3 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isto é, quando temos estas dificuldades, quando passamos por Deus difíceis, não, por Deus, por dias difíceis, quando passamos por dias difíceis, começamos a meditar acerca da nossa vida, como estamos a andar, e isso faz o nosso coração ser melhor. Faz melhor o coração. E então vemos no versículo 4, diz, o coração dos sábios está na casa do luto. Porquê? Porque o sábio está a pensar que vai haver um dia de ajustamento de contas, enquanto que o coração dos insensatos está na casa da alegria. Olha, vou só beber e esquecer tudo. Por isso, quando estamos só a rir em vez de enfrentar a situação, não estamos realmente enfrentando a realidade. Não estamos nada a aprender nada da natureza da vida. Estamos a pensar, a fingir, a beber e estar alegre, tudo passa. Mas o propósito da vida é o quê? Bem, sabemos que o golo de Deus é para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus. Está claro. Mas o passo, o caminho aí, é para nós conhecermos a Deus e virmos a ser como Ele é. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para o conhecermos e virmos a ser como Ele é. Copiar a Ele. E por isso é que diz, no versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, do insensato. Sim, quem é que gosta de ser corrigido? Olha, fizeste isto mal, não devias ter feito desta maneira. Ninguém gosta. Quando uma pessoa me corrige, ou quando uma pessoa corrige você, certamente você não está a dizer, oh, mas que alegria, recebi uma correção. Não dizemos isso, mas reconhecemos que há um valor nessa repreensão. Principalmente se é uma repreensão de um sábio. de uma pessoa que nos está a dar uma correção justa e correta. Por isso é que diz, isso é bom para nós. No versículo 6 diz: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Isso também é vaidade. Este crepitar dos espinhos é estas, é como estávamos a falar há pouco, é como palha seca, queima rapidamente, mas não faz lá muito calor. E por isso, essa atitude que diz assim, é queimar a palha, não é? Mostra o tolo como sem valor, como espinhos, como a palha, e que está prestes a ser destruído, porque ao fim de tudo, no fim de tudo, será o julgamento e a segunda morte. Por isso, temos que chegar a um ponto de aprender e praticar o que é correto. No versículo 7 diz então: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Isto é um ditado importante. Como lemos na lei, que não devemos aceitar um suborno. Deuteronômio 16, 19, Êxodo 23, 8 diz: não perverterás a justiça, não darás parcialidade, não aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e distorce as palavras dos justos. Por isso, não devemos de aceitar suborno. Porquê? Porque o suborno corrompe o coração. Mas diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Aí pode estar a falar, quer dizer, uma opressão, uma pressão, umas circunstâncias muito difíceis, em que, por exemplo, pode ser um suborno muito grande, e que faz até o sábio: oh, é assim tanto dinheiro, é 1 milhão de dólares, olha, então vou fazer isso por 1 milhão de dólares. Quer dizer, até se a pressão for muito forte, até o sábio é capaz de ceder, ficar, digamos assim, doido com essa atração. Mas por outro lado, também tem outros possíveis significados. Por exemplo, o pensamento de uma pessoa sábia pode ser distorcida. Por exemplo, olha, é tanto dinheiro que a maneira de pensar, dele pensar que está correta, debaixo desta pressão, deste suborno ou de dificuldades muito fortes que outras pessoas estão a pôr nele, faz que até a pessoa sábia possa começar a ceder e fazer coisas erradas. Ou por outro lado, pode ser a pessoa que está a ouvir o conselho do sábio, mas porque tem um suborno tão grande que vai abandonar o conselho. Vai abandonar. E por isso, aí está o perigo. Aí vê-se, há uma grande corrupção em receber subornos. Isso também se pode levar a outro ponto, diferente, de tipo de pressão. Por exemplo, uma pessoa. É uma pessoa que, digamos assim, tem um coração macio. E quando outras pessoas têm dificuldades, a pessoa ajuda essa pessoa com dificuldades. Essa pessoa com dificuldades vem e pede dinheiro, ou pede isto, ou pede aquilo, e a pessoa ajuda. Mas quando estão a abusar essa coisa, essa paciência, essa bondade dessa pessoa, pode chegar a um ponto que essa pessoa que é, digamos assim, generosa, chega a um ponto e arrebenta e diz: chega, não pode continuar assim. E por isso vê-se esta pressão, seja que tipo de pressão seja, pode ser dificuldades de vida, pode ser abusos de outras pessoas nessa pessoa, quando esta pressão torna-se muito forte. Até uma pessoa sábia, às vezes, pode falhar. Pode falhar. E pode acabar por dizer coisas que não queria dizer, ou fazer coisas de maneira que não queria fazer. E por isso é preciso ter cuidado. Veja em Salmos 125, versículo 3. Salmos 125, versículo 3. Salmos 125, versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quer dizer, se esta coisa, esta pressão dos ímpios, esta vara dos ímpios, está por muito tempo em cima de uma pessoa, então até o justo pode estar em perigo de acabar por fazer uma coisa errada. Pode, quando este justo está confrontado com estas dificuldades e estas coisas irracionais de outra pessoa, às vezes o justo pode ter dificuldades em controlar as suas emoções, o seu comportamento, o seu temperamento. E por isso esses problemas que continuam e continuam persistentemente podem destruir o coração dessa pessoa que tem um certo dom, por exemplo, que é sábio, ou que tem um dom de bondade, ou coisa assim. E por isso até o próprio coração generoso, ou o coração que tem um dom, pode ser destruído ou oprimido por esta situação. No entanto, o simbolismo do suborno, está claro, é mais direto, é mais provável, mas tem estas outras, digamos assim, possíveis interpretações também. Continuando agora a ler no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Isto se encaixa bem com o princípio de perseverar até ao fim. Perseverar até ao fim. E por isso, o sábio, embora tenha esta opressão, uma pessoa que é fiel, às vezes tem estas dificuldades na vida. Temos que perseverar até ao fim. E por isso, temos que ser pacientes até ao fim. Por isso, se formos pacientes, se perseverarmos, então vamos ter bons resultados. Vamos ter um bom nome. Voltando ao versículo 1, que diz: melhor é boa fama. Quer dizer, vamos ter um bom nome. Porquê? Porque estamos a ser fiéis até ao fim. Então, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vejam também a Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus 10. Versículo 22. Mateus 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aí está a dizer que vamos ter dias difíceis. Dias difíceis, muito difíceis à nossa frente, que é parte do que está aqui a dizer, que vai haver esta opressão e que faz endoidecer até o sábio. Mas aí precisamos da ajuda de Deus, do Espírito de Deus, porque vai haver dias muito difíceis. E precisamos ter cuidado que não venhamos a descair do caminho para nos mantermos fiéis até ao fim. Isso é muito importante. Vejam também em Mateus 24, versículo 13. Essa é uma escritura que sabemos, conhecemos bem. Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E por isso, sim, temos que perseverar até ao fim. É muito importante perseverar até ao fim. Por isso, diante de qualquer dificuldade da vida que tenhamos, temos que esperar com paciência até ao fim. Devemos, aí está um ponto importante, devemos reconhecer que o plano de Deus está progredindo em direção à meta, ao objetivo que Deus tem na nossa vida e no mundo de maneira geral. Deus não está a perder o controle do que está a acontecer. Embora há muita iniquidade e iniquidade vai crescer à nossa volta, temos que reconhecer que Deus está no comando. Precisamos de perseverar, precisamos ser pacientes. Em vez de dizer, olha, vou fazer a minha própria coisa, eu tenho uma ideia melhor, vou fazer isto, vou me revoltar, vou ficar zangado, vou sei lá. Não, temos que perseverar. Precisamos de confiar que Deus sabe o que é melhor. Vamos ver então agora o versículo 9. Não te apresses a irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E por isso, se as coisas não estão a correr bem, e há esta pressão, estas dificuldades, é o que está a dizer. Até o sábio pode endoidecer, que isto é, quer dizer, esta pressão faz então você explodir e fica zangado, e fica chateado e vai dizer uma coisa que não devia ter dito. É o que está a dizer aqui. A opressão faz endoidecer até o sábio. Por isso, precisamos de ver que o fim é melhor e temos que ter cuidado em não ficarmos zangados. Temos que esperar pacientemente por Deus. Não devemos precipitar a raiva. Devemos ter cuidado de não ficar irritados. Irmãos, eu estou a admitir, eu sou uma pessoa que tenho que controlar as minhas emoções, porque às vezes fico irritado. E tenho que controlar. Mas todos nós temos as nossas dificuldades. E é um ponto que precisamos de estar a ver. Vejam Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como isto é tão importante, mas como nos esquecemos tantas vezes? Como nos esquecemos? Devemos estar a lembrar disto. Está calado, não abras a boca, não te zangues, calma. Versículo 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É isso mesmo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Temos que, como lemos em Eclesiastes 7, versículo 9, não ter pressas em irar-te. E versículo 10: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, o que é que isso quer dizer? Quantas vezes dizemos: olha, estes bons tempos, eram estes bons tempos do passado, eram dias tão bons, mas hoje em dia é tudo terrível. Era assim tão bom no passado? Há estes bons e velhos tempos, quando a corrupção não era tão comum, como se nunca tivesse existido, porque existia. Sim, na verdade, há alguns tempos na história, no passado, que de facto eram melhores do que os tempos atuais, em vários aspectos. E às vezes, em certos casos, os tempos passados na vida, seu, meu, de uma pessoa, podem ter sido melhor do que os tempos em que estamos a passar agora. E também pode ser um bom ponto de educação de pensar acerca disso. Porque é que as coisas mudaram? Porque é que as coisas estão diferentes? E por isso, vamos considerar o contexto aqui deste versículo para entendermos melhor. Porque aqui está a perguntar. A pessoa está a perguntar: por que que as coisas não podem ser como eram antigamente? Por que que esses tempos difíceis têm que vir? Sim, parece uma pergunta justa. Mas pense bem. Na verdade, é uma acusação contra o sábio governo de Deus. Porque está a perguntar, em análise final, por que que Deus não manteve a vida do jeito que estava? E esse tipo de pensamento é um pensamento imprudente, que não é sábio. Por isso é que diz no versículo 10: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque a pessoa está a questionar, está a fazer uma pergunta, está a dizer: Deus, porque é que estás a permitir isto? É que está a dizer a Deus: tu não sabes o que estás a fazer. Deus está fazendo algo de grande benefício. Deus está executando, elaborando um plano para a humanidade inteira que está progredindo para um resultado final que vai ser o melhor resultado possível para toda a humanidade. Mas infelizmente não sabemos todos os passos em detalhes da hoje e da manhã e do dia depois da manhã. Mas devemos de confiar em Deus, na obra de Deus, confiar que Ele está a fazer o que é melhor para nós na nossa vida e na vida dos nossos familiares. E na vida das outras pessoas. Ora, se as coisas estivessem da mesma maneira, e se não tivéssemos provações, seria para o nosso prejuízo, porque não desenvolveríamos caráter, e ao ponto final, em última análise, seria a nossa destruição. Ora, versículo 11 e 12. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. E 12. Sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Boa é a sabedoria, havendo herança. Sim, boa é a sabedoria. ao mesmo tempo que temos dinheiro, temos uma herança. Sim, é bom ser sábio, e ainda melhor é ser sábio e ter dinheiro. Sim. Por isso é bom ter sabedoria e ter herança. Ambos são lucrativos. E por isso diz no versículo 12: a sabedoria protege. Isto é, estar debaixo da proteção da sabedoria, isto é, da sombra da sabedoria, é como estar na sombra ou na proteção do dinheiro. O dinheiro dá uma certa proteção. É como se fosse um escudo, uma parede protetora. Por isso a sabedoria protege, como protege o dinheiro. Lemos no versículo 12. Por isso, a sabedoria e o dinheiro ajudam e protegem na vida. Mas aonde a sabedoria é melhor, é porque a sabedoria ajuda a dar vida. O dinheiro não. A sabedoria ajuda a preservar a vida, dando orientação de como viver, mostrando o caminho para a vida eterna. Porque a sabedoria vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso é que diz ao fim do versículo 12: mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Veja Eclesiastes capítulo 5, versículo 14. 5:14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Sim, as riquezas são temporárias. Ajudam quando as temos, mas são temporárias. Embora útil enquanto temos, pode desaparecer. Sim, a pessoa pode ser rica hoje e amanhã pode ser pobre. Provérbios 23, versículo 4 a 5. Provérbios 23, 4 a 5. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, isto é, vai desaparecer, como a águia que voa pelos céus. Um dia tens e no dia seguinte não tens. Veja também Provérbios capítulo 18, versículo 11. Provérbios 18, versículo 11. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Sim, o dinheiro dá uma certa proteção. Por exemplo, se uma pessoa tem dinheiro e os dias estão difíceis, ainda pode comprar comida, ou tem dinheiro para comprar uns medicamentos, ou para ir ao médico, seja o que for, há uma certa ajuda, uma certa proteção, uma certa sombra pelo dinheiro. Mas não é tudo. Não dá vida. Veja Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. Eclesiastes 7, versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Mas a sabedoria é uma força superior ao dinheiro. A sabedoria é uma força superior ao dinheiro. Veja Eclesiastes capítulo 9, versículo 16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Sim, se uma pessoa é pobre e as pessoas não dão atenção. Mas essa pessoa pobre é sábia, não dá atenção a ele porque ele é pobre, mas é melhor ter sabedoria do que ter dinheiro. Versículo 18. Isto é Eclesiastes 9, versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Por isso vemos que a sabedoria é uma força maior, superior, mas a sabedoria também tem os seus limites. Porque a sabedoria final é confiar em Deus. A sabedoria final é confiar em Deus. Eclesiastes 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus. Por isso, confia em Deus. Toma atenção ao que Deus está a fazer. Considera a obra de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem é que pode endireitar o que Deus fez torto? Veja em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Por isso, é Deus que está no comando e as coisas estão com problemas às vezes na nossa vida, as coisas estão tortas na nossa vida ou no mundo e nós não podemos resolvê-las. São maiores do que nós, os problemas são maiores que nós. Precisamos de confiar na intervenção de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí há uma expressão. Deus sujeitou o mundo a uma certa frustração. Há certos pontos que as coisas não estão direitas. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. Temos que ter esperança que Deus sabe o que Ele está a fazer. Devemos que entender que os tempos difíceis em que vivemos e que virão, em última análise, estão nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que Deus causa todos os problemas, mas Ele permite certas coisas, certas dificuldades, certos problemas, passarmos por certos problemas, por causa da sabedoria de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Ele tem motivos muito sábios. E por isso, aí vemos um problema. Que nós, seres humanos, pensamos que sabemos mais do que Deus. Porque Deus está a fazer desta maneira? Então não seria melhor fazer desta maneira? Por isso é que diz, no versículo 10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, estamos a perguntar, olha, Deus, não sabes o que está a fazer. Porque é que as coisas não podem ser como eram antigamente? É porque o homem está contentando, lutando, brigando com Deus. Eclesiastes 6, versículo 10 a 12. A tudo quando há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte que ele, que é Deus. O homem não pode contender com Deus. No versículo 12, pois quem sabe o que é bom para o homem? Deus sabe, mas nós não sabemos. Nós pensamos que sabemos melhor. Oh, porque é isto, porque é aquilo, e não sei, Deus não existe porque há sofrimento, e sei lá. As pessoas não entendem o que Deus está a fazer. Deus é que sabe o que é melhor para todos nós. E Deus é que sabe o que o futuro será, o que está reservado para o futuro. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui está a dizer, irmãos, notem isto, mas no dia, sim, no dia da prosperidade está alegre, tudo bem, mas no dia das dificuldades, no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto o dia da prosperidade como aquele, o dia da adversidade. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Porque o homem não entende estas coisas. Por isso, os bons tempos e os maus tempos vêm de Deus. Porque Ele está a permitir. Sim, devemos estar alegres na prosperidade, mas na adversidade, devemos de considerar e reconhecer que isso também vem de Deus. Pois tudo acontece é porque Ele permite. E às vezes, diretamente faz isso acontecer. Deus permite. Lembra-se em Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó, capítulo 2. Ao início das dificuldades dele, quando as coisas começaram a andar mal, Jó capítulo 2, versículo 10, a mulher dele disse aí no versículo 9, amaldiçoa a Deus e morre. E o que Jó disse à mulher? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O que é que aconteceu a Jó? Suportou coisas terríveis que Satanás causou. Sim, Satanás causou, mas Deus permitiu. Deus permitiu. Pense bem, na realidade, Deus até incitou Satanás a fazer isso. Deus disse, olha Satanás, já viste este Jó, como ele? Ele, está a fazer isso porque... Então Deus disse, sim, então faz isso. Deus permitiu e incitou Satanás a pôr dificuldades em Jó. Parece mentira, não é? Mas era para um propósito maior. Era para um propósito maior. Precisamos, por isso, de entender, de perceber, que que Deus nos está a moldar para nós sermos parte do seu reino para sempre. E Ele, Deus, sabe. Ele realmente sabe o que é necessário e o que é melhor para nós para estarmos nesse reino. E por isso Ele permite certas dificuldades para o nosso bem. Embora nós não entendemos porquê. Por isso lemos aqui no versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bom, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez isso também. Permitiu isso também. Por isso Deus está no comando, nos tempos ruins. Deus assim designou um como o outro. Vejamos então Lamentações. Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Oh, então Deus está a fazer mal? Não. Deus permite para o nosso bem. Deus tem as suas razões. Mas muitas vezes nós não as entendemos. Nós, muitas vezes, não podemos saber tudo o que Deus está fazendo. Especialmente no sentido geral. Como lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Lemos então 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O homem quer saber a eternidade, quer saber a razão de todas as coisas, e não sabemos. E não sabemos. Ora, quantas pessoas é que dizem, e aí até religiões e igrejas que dizem, olha, se você quer ser feliz, ou quer fazer isto, ou quer, você tem que ser uma boa pessoa. Se você está a ter problemas, é porque você é mau, é porque fez coisas más. Mas se você está a ter bons, é porque fez coisas boas. Há certas igrejas e coisas que dizem assim, olha, se você der dinheiro a mim, vai estar muito rico. Queridos irmãos, não é o interruptor que diz bem, bem, ou vira o interruptor mal, mal. Não é. Não é uma coisa estereotípica que diz você simplesmente faz o bem e vai ser abençoado. Ou simplesmente vai fazer o mal e vai sofrer. Não. Não. A vida é imprevisível. Essa é da maneira que Deus desenhou e planejou. Se temos dias difíceis, persevera. Ser paciente, espera, porque um dia de coisas boas virá. E se você está em dias de tudo está a correr bem, de prosperidade, lembre-se que um dia a dor e os problemas virão. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está resolvendo as coisas da melhor maneira possível. O problema é que nós não entendemos o que está passando. Vemos aqui alguns exemplos. Vocês lembram-se da história de Moisés? O bebê, quando era criança, foi resgatado naquele rio. E depois cresceu no meio de riqueza e prosperidade e esplendor por 40 anos. Tinha tudo, tinha o poder todo do Egito. Digamos assim, era o filho herdeiro. E perdeu tudo de um dia para o outro. Perdeu tudo de um dia para o outro. Quando ele matou o egípcio, que estava abusando o seu povo, ele então teve que se esconder no deserto, como ninguém. Simplesmente não tinha nada. Estava a tomar conta do rebanho que nem era dele. E durante esse período, Moisés podia dizer: porquê que Deus permitiu isto? Mas Deus usou isso até mesmo as consequências do seu pecado de matar o egípcio e esses 40 anos do deserto para preparar Moisés para libertar o povo de Deus. Você lembra-se da história de Jacó? Foi vendido para o Egito? Acabou indo para a prisão? Por não fazer nada errado? Mas acabou tudo bem, não acabou? Acabou tudo bem. Queridos irmãos, em qualquer momento, nessa altura, quando Jacó foi vendido para os escravos, estava simplesmente a ir a falar com os irmãos e foi atirado dentro do poço e depois foi um escravo e depois veio esta mulher dizer: vem comigo, e ele disse: não, não vou, e foi posto na prisão. Eu podia dizer: por que Deus permitiu isto? Mas ele estava a ser preparado para uma responsabilidade muito grande. Nós estamos a ser preparados para uma responsabilidade muito grande que nós nem começamos a entender agora. Precisamos de perseverar até ao fim e ter fé, ter confiança em Deus, que Ele sabe melhor do que está a fazer para nós e por nós, para o futuro e para os nossos filhos. Eclesiastes 7, versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Sim. Porque vivemos em dias, não entendemos o que se passa, e a pessoa que é justa está a morrer com dificuldades. E a pessoa que é ímpia, é que é pecadora, olha, está em cima do mundo. Queridos irmãos, uma vez mais estou a falar deste interruptor. Não é, a vida não é assim, bom, bom ou mal, mal. Não devemos dizer: olha, isto leva àquilo. Olha, se a pessoa faz coisas bem, vai ser abençoada. Se a pessoa faz coisas mal, vai sofrer. Isso foi o raciocínio dos amigos de Jó. Os amigos de Jó disseram: Jó, estás a sofrer porque pecaste. E o Jó estava a dizer: eu não fiz nada errado. E Deus disse: Jó não fez nada errado, não pecou. Mas aprendeu uma lição. Uma lição que tinha que aprender. Deus estava a preparar Jó para outras responsabilidades que provavelmente ainda estão por vir. Porque a vida não é assim tão simples. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Primeiro Pedro, capítulo 4. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, é como isto é difícil. Oh, é difícil. Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, isto é, quando ele vier voltar na sua segunda vida na glória, vos alegreis exaltando. Devemos encarar a vida como ela realmente é. E a vida nem é sempre uma lua de mel quando fazemos coisas boas. Veja, por exemplo, Salmo 73. Salmo 73. Um salmo muito interessante. É bom lembrar este salmo. Diz assim: está a dizer, olha, eu invejei, Lucas, versículo 3, eu invejava os arrogantes. Para eles não há preocupações, versículo 4. Eles têm soberba e violência e falam maliciosamente, versículo 8. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Versículo 12. Então, a pergunta está aqui a dizer: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E veja no versículo 16: só pensar nisto, para compreender isto, é muito pesado para mim. Porque eu sou boa pessoa. E estão a ser castigados por ser boa pessoa. E os outros são más e estão a ser abençoados. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Podemos lamentar a prosperidade dos ímpios. Mas às vezes é porque não estamos a ver, a ter a perspectiva correta. Veja Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57, versículo 1 e 2. Parece o justo, perdão, parece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Muitas vezes, pessoas justas morrem sem receberem a recompensa do que fizeram bem nesta vida. É o que lemos ao fim de Hebreus capítulo 11. Vemos muitas pessoas foram serrados ao meio, foram isto, foram maltratados. esperaram pela fé e morreram na fé, mas não receberam na vida deles a recompensa. E aqui está a dizer, uma pessoa morre, que é justo, e não recebeu a recompensa. Mas uma coisa, já passou o exame e agora está a descansar. Já passou o exame e agora está a descansar. Porque vai haver uma ressurreição e ele já passou e já está no reino praticamente. Por isso, para as pessoas que estão vivas, é uma provação. E por isso, uma vez mais, a adversidade, as dificuldades, os sofrimentos, nem sempre são coisa má. Porquê? Porque Deus usa os testes, as provações, as dificuldades, os sofrimentos para nos fazer melhores pessoas. Porquê? Para nós alcançarmos o grande objetivo que Ele tem para nós. Imagine isto. O homem mais justo que jamais viveu morreu jovem, completamente inocente. Foi assassinado e nunca fez nada mal a ninguém. Esse homem foi Jesus Cristo. Enquanto os iníquios à volta dele, o resto do mundo, vivem pecando por muito mais tempo que ele vive e viveu como ser físico. Mas na adversidade de Cristo, por mais horrível que fosse, foi para o melhor para nós. Por isso, tanto Deus Pai como Jesus Cristo passaram pela maior provação de todos os tempos para o nosso benefício. E por isso os iníquios, às vezes, as horas deles e os tempos deles são prolongados para dar a eles a oportunidade de se arrependerem. Mas, além disso, servem de lições para nós e para outros, para aprendermos do que eles fizeram. No entanto, nem sempre os ímpios vivem longo, às vezes há ímpios que vivem tempo curto e também há justos que vivem tempo longo. Mas o ponto é que nós simplesmente não podemos entender todas as coisas. Não podemos descobrir exatamente o que Deus está fazendo na nossa vida enquanto nós estamos nesta vida. E por isso, a adversidade nem sempre é uma coisa má.